Ok, eu acredito que nós estamos gravando a partir de agora, tá certo? Obrigado pelo aviso aí.
Tá
Bom,
certo.
então.
Professor, aproveitando que eu interrompi, desculpa. Aquele feed de alguma coisa igual a constante, o que é essa alguma coisa que você colocou?
Esse infinito, significa.
Não,
Esse é
é
o limite.
constante, ali em cima na direita. Lá em cima.
Aqui
Isso,
é R,
isso.
Φ é. Esse Φ não é mais dependente de R, ele é uma constante, tá certo?
Obrigado, senhor. Obrigado.
Deixa eu só completar aqui. Ok, bom, então, essa é a situação. Então, nós vamos então definir a capacidade desse objeto aqui, que eu escolhi aqui como exemplo, do qual a gente já tem as respostas, tá certo? A capacidade elétrica dele é da seguinte forma: a capacidade elétrica vai ser a razão de quanta carga eu consigo colocar nele mediante que subida do potencial, que variação do potencial a partir de zero. No momento, como nós estamos nesse padrão aqui, o potencial é zero, aí começa a colocar a carga uma atrás da outra até completar esse Q aqui. O potencial vai subindo e a carga vai subindo de forma proporcional, e constante proporcionalidade é isso aqui. Bom, na verdade, a constante proporcionalidade do jeito que escreveu é o inverso daquilo. Então, essa capacidade térmica, a capacidade elétrica aqui, vai ser definida como simplesmente esse número. Okay? Ou seja, uma esfera muito pequena tem uma pequena capacidade elétrica. Uma esfera que seja muito grande tem uma grande capacidade elétrica. Quanto maior a esfera for, você pode entender isso de dois jeitos. Dado um certo Q, tá certo? Se a esfera for muito grande, com esse mesmo Q, nessa fórmula aqui, a gente vê que o que acontece é que o Φ vai ser muito pequeno, porque eu estou pegando ele num valor lá para fora, onde ele cai como sobre R. Ou, alternativamente, se você aumentar a esfera e aumentar a carga também para manter o Φ constante, você consegue colocar muito mais carga nessa esfera. Então, isso te dá a capacidade que essa esfera tem de armazenar a carga, né? Certo? A gente chama isso da capacidade elétrica. Bom, então, para entender isso melhor, eu vou fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou chamar esse Q aqui de delta Q, que é quanto que a carga variou a partir do início do processo, onde não tinha nenhuma carga aqui. Eu fui trazendo as cargas do infinito e colocando, trazendo as cargas do infinito e colocando, até completar isso. Então, nesse processo de carregar isso aqui, isso é a variação total da carga que houve. Por outro lado, como eu estou nesse padrão aqui, no qual o campo no infinito é zero, e no momento não tinha, no início não tinha nenhuma carga aqui, então está tudo em potencial zero, eu vou colocando a carga e isso vai subindo o potencial, então isso vai ser a variação do potencial na superfície da esfera. E nesse caso, simplesmente, como tudo começa com zero, é a mesma coisa. Ok, então a gente vê que o que isso significa é que eu tenho esse conceito, tá certo? De um reservatório de carga. Eu posso encarar isso como uma forma de você fazer um reservatório de carga aqui, ter uma certa carga acumulada, e qual é o preço que você paga para isso em termos do potencial que você tem que colocar lá, tá certo? Bom, vamos dar um exemplo clássico aqui associado a isso, de que é qual é um corpo que tem uma grande capacidade térmica. Bom, um corpo que tem uma grande capacidade térmica é a Terra. A Terra, afinal, é uma esfera. Dependendo das circunstâncias, você pode basicamente encará-la como condutora. A água do mar certamente condutora, e ela cobre a maior parte da Terra, e mesmo na parte que não é água do mar, que é terra firme, tem lençóis freáticos com sais dentro. Tudo isso é condutor, tá certo? Então, basicamente, para frequências baixas e coisas como eletrostáticas, você pode encarar a Terra como um condutor. Agora, a Terra tem um raio muito grande, né? De 6.500 quilômetros. Então, esse objeto aqui para a Terra é muito grande. O que significa que você pode colocar na Terra uma certa quantidade de carga sem praticamente mudar o potencial. Tá certo? Você vê que isso aqui é 1 sobre C, deixa eu escrever isso aqui. Isso aqui é Q sobre C, do jeito que eu defini o C aí. Como esse C é muito, muito grande, tá certo? Você pode pôr uma quantidade de carga, mas você vai dividir isso por um número muito grande, então isso aqui vai ser muito pequeno. Como consequência disso, a carga da a Terra é usada como uma espécie de referência padrão de potencial. Então, O sistema elétrico da sua casa está ligado na terra. Tem uma parte dele lá que está ligado na terra. Para quê? Para estabelecer essa referência de potencial. Todos os prédios, todas as casas, todas as fábricas, tudo que está ligado ao chão, tem aí uma ligação à terra do seu sistema elétrico. Já tem até um símbolo para uma ligação à terra, que é esse símbolo aqui. Você diz um circuito elétrico, a parte do circuito elétrico que está ligado à terra, você representa essa ligação dessa forma aqui. Bom, o que isso faz é estabelecer essa meio que um padrão universal que vale todo mundo, tá certo? Porque a Terra é um objeto só. Isso não significa que a Terra não esteja carregada. A Terra está tem carga, inclusive carga variável, porque assumindo que isso aqui seja a Terra, ela está sendo bombardeada o tempo todo por raios do vento solar aqui, partículas carregadas, tá certo? Que bombardeiam a Terra com energias relativamente altas. Algumas mais baixas, outras mais altas, e muitas dessas são absorvidas pela Terra, então a Terra tem uma carga variável, que vai variando segundo esse bombardeio que acontece aqui. Ou seja, isso não significa que o potencial da Terra é exatamente zero, se você assumir esse padrão aqui de que o infinito é zero. Significa que ele é constante, ele não muda significativamente devido a quaisquer coisas que aconteçam, por exemplo, numa estação de força da eletropaula aqui, tá certo? Que tem algum transformador está aterrado de tal forma que as outras voltagens são conhecidas em relação a esse padrão. Esse padrão não muda mesmo que haja uma corrente vindo ou sendo puxada da Terra ou vindo para a Terra devido ao equipamento que está ligado, né? É simplesmente uma forma de estabelecer um padrão constante de voltagem, tá certo? Ok. Mas o mais importante desse conceito é que existe essa proporcionalidade, tá certo? Você pode definir essa constante porque existe uma proporcionalidade entre qual é o potencial e qual é a carga. De forma geral, a gente vai definir C dessa forma aqui. Qual é a variação de carga dividido pela variação de potencial num determinado objeto, e esse objeto, essa constante aqui, vai depender tipicamente e apenas da geometria do objeto, e não de que carga ou de que potencial ela tem, tá certo? Bom, então, uma das coisas que a gente vai ver, eu vou só mencionar isso agora, mas depois eu vou fazer as contas em detalhe, é que naturalmente, pelo jeito como eu construí isso aqui, vocês estão vendo que tem uma certa energia que está sendo despendida aqui para carregar esse objeto. Então, depois que você carrega o objeto, há uma certa energia que fica armazenada no objeto, e nós vamos mais para frente nessa aula estudar detalhadamente como é essa energia, tá certo? Então, você pode encarar isso de duas formas, tá certo? Uma delas é que esse objeto é um reservatório de carga. Você pode pôr uma certa quantidade de carga aí sem que o potencial varie muito, ok? A outra coisa é que é um reservatório de energia elétrica. Quer dizer, de alguma forma, uma certa quantidade de energia elétrica vai ficar armazenada nesse objeto aqui. Esse reservatório de carga é semelhante à ideia de um reservatório térmico. O que é um reservatório térmico? Certo? É um lugar lá, muito grande, tipicamente, que está numa temperatura fixa. E você pode tirar ou pôr calor nesse reservatório sem mudar apreciavelmente essa temperatura. É isso que a gente chama de um reservatório térmico. Certo? É uma coisa muito grande, e você pode tirar calor dele sem que a temperatura dele varie apreciavelmente. É por isso que eu estou confundindo as duas linguagens o tempo todo aqui, falando térmico em vez de elétrico. Okay? E aqui é a mesma coisa, você tem esse reservatório que você pode tirar e colocar carga dele sem que o que tem o papel da temperatura aqui é o potencial elétrico, sem que o potencial elétrico varie. Então, existe essa ideia de que você pode ter esse reservatório térmico e um bom reservatório térmico. De novo, olha aqui. Um reservatório elétrico, e um bom reservatório elétrico seria a própria Terra, certo? E ele é, de fato, ela é usada para isso. Agora, se você vai eventualmente querer fazer um capacitor, tá certo? Um capacitor elétrico, ou algum tipo de dispositivo elétrico cujo objetivo é armazenar carga e armazenar energia elétrica que caiba dentro do celular, a Terra não é a coisa mais apropriada. Ela é um pouco grande, especialmente porque a referência dela está no infinito. Então, isso aqui é infinitamente grande. Eu preciso fazer alguma coisa de dimensões menores. A forma de fazer uma coisa de dimensões menores seria, em vez de usar um objeto, como por exemplo essa esfera condutora aqui, e uma referência ao infinito, usar dois objetos desses. Tá, peraí que minha tela apagou, que eu acho que eu esqueci mais um negócio aqui, só um minutinho, deixa eu consertar isso também. Tem que. Só um minuto. Já gosta meio complicado aqui. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Tá, tô de volta. Muito bem, então você pode usar dois desses aqui. Por exemplo, você podia pegar duas esferas, assim como aquela ali, tá certo? E dizer, ok, que eu vou fazer é o seguinte, em vez de pegar cargas lá do infinito e trazer para uma dessas esferas, eu vou pegar a carga de uma esfera e colocar na outra. Eu vou transferir cargas entre as duas esferas. De tal forma, se eu fizer isso de alguma forma, por exemplo, eu trago cargas negativas para lá, fica uma carga positiva, e aqui fica uma carga negativa, assumindo que as duas inicialmente estavam descarregadas, então eu vou ter algum tipo de campo que, cujas linhas de campo saem aqui dessa superfície positiva e vão acabar na superfície negativa, tá certo? Então, com isso, eu vou ter um certo potencial que cresce a partir do zero, assumindo que os dois potenciais sejam iguais no início, tá certo? Eu vou chamar isso de zero, simplesmente usar o padrão de que é zero nessa situação inicial. E aí, aqui você, ao fazer isso, vai ter um potencial positivo desse lado, e aqui você vai ter um potencial negativo desse lado, tá certo? Menos CS. E vai haver um campo elétrico entre esses dois, cujas linhas de força elétrica vão ser uma coisa meio complicada assim, tá certo? Então, isso aqui é a ideia básica do que a gente chama de um capacitor elétrico. Em vez de ser um corpo e a capacidade do corpo, tá certo? São dois corpos usados de forma simétrica. Geralmente a gente faz isso de forma simétrica para simplificar, mas não precisa necessariamente ser simétrica. Uma dessas esferas podia ser menor que a outra, por exemplo. Mas usando as duas de forma simétrica para simplificar, o que você sempre vai ser simétrico e você começa com as duas descarregadas, transfere carga de tal forma que aqui, digamos, uma carga positiva e uma negativa, a soma das duas é zero pela conservação de carga, e aqui você vai ter um potencial e lá um outro potencial, esse aqui positivo e aquele negativo. Os potenciais vão depender um pouco de qual é a geometria, mas vai haver uma diferença de potencial e uma diferença de carga, certo? Portanto, você vai poder usar essa quantidade aqui, certo? Para definir qual é a capacitância desse objeto. Mas isso aqui é inconveniente por dois motivos. Primeiro, porque vai ser muito difícil calcular o campo nisso aqui e as voltagens. Vai ser um exercício mais difícil de cálculo, certo? Não é impossível, mas é mais difícil. E segundo, que isso aqui tipicamente vai gerar uma capacitância muito baixa. Se esses objetos aqui forem pequenos, a capacitância aqui vai ser muito baixa. Ela basicamente depende de você ter metais, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá certo? Ela depende de você ter duas superfícies metálicas condutoras muito próximas uma da outra. E aqui não tem como deixar as duas muito próximas, dá para ficar um pouquinho próximo aqui, mas o resto é muito distante. Então, basicamente, isso aqui não tem utilidade prática, porque você vai gerar apenas capacitâncias muito baixas fazendo isso. Então, para fazer resolver esse problema e também tornar o problema mais tratável, que curiosamente as duas coisas vêm juntas, a gente pode fazer outra coisa que é. Deixa eu dar uma. Que é usar um que a gente chama de um capacitor de placas paralelas. Então, eu vou começar a falar do capacitor de placas paralelas, no qual, em vez de duas esferas como aquelas lá, vou fazer um desenho genérico aqui. Eu tenho duas placas. Agora, eu vou usar uma aproximação para calcular as coisas para esse par de placas aqui. Naturalmente, precisam ser placas finitas, isso para ter alguma utilidade prática, né? Mas, e a gente não sabe resolver exatamente o problema de qual é o campo aqui dentro quando eu tenho uma carga positiva lá, uma negativa aqui, no caso de um capacitor finito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encarar ele como um pedaço cortado de um par de planos infinitos. E por enquanto eu vou também assumir que essas placas são infinitesimalmente, têm uma espessura infinitesimal, são extremamente finas, tá certo? Então a ideia é que você vai pegar duas placas dessas, tá certo? E você vai transferir carga, de tal forma que uma delas vai acabar com menos que, outra com mais que, assumindo que você transfira carga positiva para lá ou negativa para cá. Isso significa que vai ter algum potencial aqui, tá certo? Nessa placa de cima, e algum potencial aqui que, por simetria, vai ser exatamente menos aquele lá, assumindo que os dois partem do zero, sem nenhuma carga. E aqui eu tenho uma certa área A, que é esse pedaço cortado dos planos infinitos, e uma altura aqui, que eu vou chamar de. Deixa eu ver aqui, quero chamar isso aqui. É D mesmo, tá certo? Muito bem. Então vamos lembrar, tá certo? Como é que é o campo de um sistema no qual essa carga aqui, se isso aqui sendo cotor, vai se espalhar num sigma aproximadamente constante. Se fosse um campo infinito, seria um sigma constante. Aqui também vai ter menos sigma constante, se fosse um plano infinito, mas é claro que vai ter um certo erro nisso, porque eu estou considerando um pedaço finito. Okay? O que acontece quando o pedaço é infinito é que vai haver uma certa deformação do campo nas pontas. Okay? Eu vou já já falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu colocar um sistema de coordenadas aqui. Eu vou colocar um eixo Z aqui, dizer que o zero dele está aqui, e que esse está em D sobre 2, e esse aqui está em menos D sobre 2. Okay? Bom, então qual é o campo elétrico, tá certo? Se eu tivesse apenas uma dessas aqui, tá certo? Com um sigma que fosse constante, que é a minha aproximação aqui. Depois a gente discute um pouco como que isso muda se eu realmente considerar em detalhe o fato que eu cortei um pedaço para ter uma área finita, ok? Bom, a gente sabe que esse campo, nesse sistema de coordenadas que eu desenhei aí, é um campo que é constante, exceto pelo fato de que, por exemplo, se eu considerar esse camarada aqui, o campo para cima da placa é constante apontando para cima e para baixo da placa é constante apontando para baixo. O campo desse aqui tem a mesma característica, só que como tem menos sigma, na parte de cima dessa placa aqui ele vai ser constante apontando para baixo e na parte de baixo ele vai ser constante apontando para cima. Como consequência disso, não preciso fazer as contas para verificar que aqui eu tenho um campo constante devido a essa placa. Então, você tem o campo fora do lado de lá e fora do lado de cá. Então, o único lugar que interessa é aqui dentro. E o que que acontece aqui dentro? Bom, para cada uma das placas vai ter um campo dado por sigma sobre 2 epsilon zero e um deles vai ser na direção menos Z. Qual que é esse que vai ser na direção menos Z? É o campo do sigma positivo, tá certo? Porque eu estou abaixo da placa, então ele está apontando para baixo. O outro vai estar aqui embaixo, então é menos sigma, mas agora ele vai estar apontando na direção mais Z, tá certo? Então esses dois aqui vão acabar somando e eu vou ter um campo que vai estar para baixo, deixa eu desenhar ele aqui, e que vai ser sigma sobre epsilon zero na direção menos z. A gente sabe como é esse campo. Ele é um campo que deveria ser constante em todo o interior, mas provavelmente aqui nas pontas alguma coisa diferente disso pode acontecer, tá certo? O que que vai acontecer? Bom, eu vou desenhar aproximadamente aqui o que que acontece, tá certo? E depois comentar sobre a aproximação que nós estamos fazendo aqui para um capacitor prático, com os tamanhos de área e de distância que são típicos de um capacitor na prática. O que você tem, se você desenhar as linhas de campo de E, é que você deveria ter linhas de campo assim, mas quando você começar a partir, chegar aqui na borda, isso vai começar a se deformar. A deformação é aproximadamente desse jeito que eu estou escrevendo aqui, certo? Você vai ver que o campo tem uma deformação, ele deixa de ser constante nessas pontas, tá certo? Bom, tem duas coisas que devem e precisam ser ditas sobre isso aqui, que é o seguinte: se a área for muito grande, as dimensões aqui associadas a essa área, digamos que fosse um quadrado, essa dimensão e a outra aqui, fossem muito maiores do que isso, então o volume aqui no qual essas deformações acontecem é muito pequeno comparado com o volume total que está aqui dentro do capacitor, tá certo? Então, nesse caso, desde que a área, deixa eu escrever como raiz da área, tá certo? Ou seja, uma dimensão linear associada à área seja muito maior do que aquela distância D aqui entre as placas, então a gente vai poder esquecer, ou seja, usar a aproximação de que em todo lugar aqui dentro você vai ter simplesmente um campo constante, como se fosse esse pedaço que eu cortei aqui de um plano infinito, sem levar em conta essa deformação que vai acontecer nas pontas. Sobre isso, tem mais duas coisas que podem ser ditas aqui. Primeiro, que geralmente o nosso problema técnico, quando você faz um capacitor, é ter um capacitor de valor mais alto possível. Você gostaria que ele tivesse maior, a área menor D, que você vai ver que é assim que ele fica, a capacitância cresce, a gente já vai calcular ela já já, tá certo? Ou seja, tipicamente o que você quer é ter um D muito pequeno mesmo. E o que você quer é ter uma área muito grande, porque essas são as coisas que fazem com que você tenha um capacitor de grande capacidade. Portanto, a prática toda tá ajudando você aqui a fazer com que essa aproximação seja uma boa aproximação. Além disso, ao contrário do que pode parecer intuitivamente à primeira vista, esse vazamento de campo que acontece nas bordas, onde o campo passa a ser menor, tá certo? E todo torto assim, ele tem o efeito de aumentar a capacitância, não diminuir. Isso é devido ao fato de que, quando você tem borda, existe uma tendência das cargas se acumularem junto à borda. Então, se eu desenhasse aqui o sigma, em vez de você ter um sigma constante aqui, quando você chega perto da borda, você vai ter um sigma que cresce um pouco. Então, vai acabar tendo mais carga do que, dada uma certa voltagem, mais carga do que teria se fosse essa aproximação aqui, onde o poli seria realmente constante. Vai ter um pouquinho a mais. Então, o erro, se acontecer, é sempre no sentido de ter mais carga. Ou seja, a gente nunca erra para baixo, se erra para cima. Deixa eu dar para vocês uma ideia, tá certo? De quais são as dimensões envolvidas aqui. Eu vou descrever para vocês como é que você faria um capacitor típico, para você ter uma ideia de quais são as dimensões envolvidas, para você ver que esses erros aqui realmente vão ser extremamente pequenos, num caso prático. Daqui o jeito que você faz o que chamamos de um capacitor eletrolítico. Você pega uma fita de alumínio, né? Você põe aqui um contato nessa fita de alumínio, e aí o que você faz é você recobre essa fita com óxido de alumínio. O que você faz é simplesmente coloca ela no forno e deixa ela oxidar, tá certo? Forma-se em todo o exterior do alumínio uma camada extremamente fina de óxido de alumínio, que apesar de extremamente fina, vai isolar o alumínio, porque o óxido de alumínio é um isolante muito bom. E aí você faz o equivalente de colocar isso dentro de um pote, tá certo? Onde tem um eletrólito, um líquido condutor. E aí nesse líquido condutor você põe seu outro contato. Okay? Na verdade, isso não é feito assim. Ele é feito da seguinte forma: você pega uma esponjinha, uma espécie de papel mata-borrão, tá certo? Com embebido nesse líquido, do mesmo formato aqui, e depois enrola tudo, fica um enroladinho assim, né? Que é esse enroladinho, basicamente essa área aqui, e a espessura é duas vezes a área, na verdade, porque você tem pelo um lado, tem pelo outro lado também, e a espessura é da ordem de microns, ou seja, essas dimensões aqui são alguma coisa como 2 centímetros, 100 centímetros nessa fita, ou seja, as dimensões são da ordem de centímetros, tá certo? As dimensões associadas à área. E a outra é alguns microns, ou seja, é alguma coisa como 10 a menos 3 metros, tá certo? 10 a menos 2 centímetros. Então você vê que tem aqui várias ordens de magnitude, tá certo? Se você pegar o quadrado disso aqui, tipicamente digamos 20, ao quadrado dá uns 400 aqui, da ordem de 1.000, tá certo? Então tem 10 a 5 de diferença. Isso aqui é muito maior que aquilo. Então, de fato, o pequeno erro que vai ter nas bordas aqui, como a espessura é muito pequena, e o armazenamento de energia aqui dentro vai ser associado ao volume, então esses volumes vão ser muito pequenos. Essa aproximação que nós estamos fazendo aqui é para todos os efeitos práticos perfeita, okay? Que é Considera que você cortou a solução aqui da solução dos planos infinitos, e você simplesmente vai reduzir ela ao pedaço de área. Isso funciona extremamente bem. Ah, meu Deus, está difícil. Bom, então vamos calcular a capacitância desse exemplo. Certo? Então, deixa eu retornar. Vamos lembrar dessa resposta aqui. O campo é sigma sobre a opção zero na direção de menos E, constante em todo o interior do capacitor. Então, vamos lá. Se o campo tem essa característica aí, tá certo? É menos sigma sobre a opção zero na direção de Z, onde sigma, note, é a carga que se colocar dividido pela área, tá certo? Você colocou uma carga na placa de cima, menos ela na placa de baixo. Então, eu estou sempre usando a placa de cima como referência aqui para esses números. Bom, por simetria, como vai ser o campo desse objeto? Bom, a simetria é uma simetria de translação e rotação desse plano, tá certo? Então, da mesma forma. Meu Deus. Da mesma forma como o E só pode depender de Z aqui, tá certo? E tem que estar na direção de Z. O φ também só pode depender de Z. Essa única coisa aqui permitida pela simetria. Ou seja, isso aqui vai depender exclusivamente de Z. Como o E é dado pelo gradiente disso, os gradientes são as derivadas parciais, e significa que apenas a componente Z do E vai ser diferente do zero, porque a derivada disso em relação ao Z, e as componentes x e y vão ser zero, porque são as derivadas disso em relação ao x e y, que são zero. Então, não é muito difícil você verificar qual é o campo escalar aqui, o potencial, cuja menos a derivada, porque o E é o menos o gradiente, né? Menos o gradiente desse objeto, você vai simplesmente obter sigma sobre epsilon zero z. Isso significa, se você faz menos z, você obtém menos sigma sobre epsilon zero, menos z de lá, agora isso em relação a z é simplesmente a constante na frente, e isso aqui é exatamente o EZ que está escrito aqui. Muito bem. Isso significa, então, que nesse capacitor que eu tenho aí, eu tenho um φ na superfície de cima, que eu vou chamar de φ mais. Pode ser escrito como esse treco aqui aplicado onde z é d sobre 2. Ou seja, nesse momento, deixa eu escrever isso aqui, eu estou aqui nessa placa de cima, o meu z igual a zero está aqui, tá certo? No meio. E eu estou, então, descobrindo qual é o potencial aqui, que eu pego esse potencial aqui dentro e simplesmente aplico nesse ponto, que é o extremo de lá. Depois, no outro, que é o extremo de cá, eu aplico em menos d sobre 2. Portanto, os dois potenciais vão ser simétricos e vão ser dados pela seguinte coisa: menos sigma sobre y0, d sobre 2. Mas eu prefiro escrever isso em termos da carga, tá certo? A carga é sigma A, né? Então eu vou agora substituir o sigma pela carga. Eu vou querer escrever isso em termos da carga que foi colocada e não do sigma. E com isso eu tenho a seguinte coisa. Aqui eu tenho Q vezes esse D sobre 2 epsilon 0 A. E aqui eu tenho menos a mesma coisa. Q vezes o D de 2 epsilon 0 A. Portanto, a diferença de potencial no capacitor, ou seja, qual é a diferença entre o potencial aqui e o potencial aqui, tá certo? No início, antes de carregar o capacitor, era zero, né? Havia uma diferença de potencial de zero ali. Note que agora eu estou falando de diferença de potencial. Então, qual é exatamente o que importa aqui é a diferença de potencial. Portanto, qual é exatamente o padrão que eu estou usando para o zero do potencial não é terrivelmente importante. No jeito que eu tô escrevendo isso aqui, devido ao fato que eu usei esse valor para φ, ele é zero na origem. Então, a minha referência aqui é que o potencial é zero aqui no meio, certo? Mas isso não é terrivelmente importante. O que é importante é a diferença. E a diferença desse potencial vai estar, então, associada a variação de carga, quanta carga eu pus no capacitor, tá certo? Portanto, disso aqui eu tenho uma diferença de potencial, que eu vou chamar de delta phi, que é Q vezes D sobre epsilon zero A, certo? Ou seja, a gente sabe agora qual é a diferença de voltagem entre as duas placas que aparecem nesse capacitor, quando eu transfiro uma carga Q daqui para lá. Então, eu vou dizer que a variação de carga armazenada no capacitor, no início era zero aqui, acabou sendo Q, no outro lado, naturalmente, é menos isso. Então, eu vou chamar de variação de carga simplesmente o Q, que ele começa no zero e vai até o Q. Ao mesmo tempo, a diferença de potencial começa no zero e vai até esse delta phi que eu escrevi aí, certo? Então, eu vou dizer que o Q é o delta Q, porque ele começa no zero. E, portanto, a capacidade, na verdade, a gente chama isso aqui não mais de capacidade, quando a gente tem um capacitor com dois contatos, então a gente chama isso agora de capacitância do conjunto, tá certo? É o equivalente, no sentido conceitual, é a mesma ideia da capacidade de um corpo isolado, mas agora tem sempre esses dois corpos sendo tratados dessa forma simétrica, então vou chamar isso de um nome um pouco diferente, que é a capacitância. Isso vai ser sempre delta Q sobre delta phi e é, portanto, epsilon zero A sobre D. Essa é a capacitância de um capacitor de placas paralelas, onde a distância entre as placas é D e a área das placas é A, na aproximação de que o campo aqui dentro é idêntico ao campo de um conjunto de duas placas infinitas. Ok. Tá, deixa eu ver aqui mais que eu... Muito bem. Bom, essa fórmula aqui é de utilização frequente e quase universal, tá certo? Praticamente todo capacitor prático que existe por aí em circuitos de eletrônica pode ser interpretado nesses termos, ou seja, ele sempre tem alguma superfície com a área A e alguma distância entre superfícies com uma distância D, você sempre pode usar essa fórmula, independentemente de qual é o formato que parece ter o capacitor, que geralmente é algum tipo de tubinho, tá certo? Tem sempre alguma coisa enrolada, ou às vezes você tem camadas de metal e de elétrico superpostas uma acima da outra, de forma que você tem simplesmente a soma de um monte de pequenas áreas dando uma grande área. Okay? Então, essa coisa aqui é muito fundamental, é uma expressão muito fundamental para praticamente todos os capacitores que interessam aí na prática, certo? Bom, tem alguma dúvida até aqui? Porque eu vou... Então, essa aí foi a cálculo da capacitância de um capacitor de placas paralelas. Eu vou agora discutir, vou fazer duas coisas, na verdade. Primeiro, eu vou abstrair um pouco essa fórmula, tá certo? Esse é o cálculo para um particular capacitor, esse de placas paralelas, mas você poderia ter outros cálculos que dão outras formas para esse capacitor. O que sempre continua verdade é que C é sempre a carga, tá certo? Que está no capacitor, dividido pela variação de voltagem causada, né, a diferença de voltagem no capacitor causada pela transferência dessa carga de uma placa para outra, ok? E isso é sempre verdade, independentemente de qual é o formato do capacitor, de qual é a fórmula que dá a capacidade dele. E é essa coisa aqui que vai ser usada em termos de circuitos para você usar, fazer contas com os circuitos e tal, tá certo? Então, a gente vai usar sempre um símbolo de circuitos, que é simplesmente isso aqui, que é uma simbolização de duas placas paralelas, tá certo? Com os contatos através dos quais você pode colocar ou tirar, eu vou deixar isso aqui aberto assim, certo? Você pode usar esse circuito para colocar carga ou tirar carga, certo? Sempre com sinal, poderia ser um ou outro, tanto faz. E isso sempre causa o aparecimento de uma variação de potencial entre esses dois. Então, ideia aqui é universal, não importa qual seja o capacitor, ele sempre funciona desse jeito. Você põe carga de um lado para o outro, do outro lado para um, e você tem essa variação de potencial que acontece aí, certo? Bom, o que que acontece com a energia, certo? Bom, eu vou explicar isso usando esse circuitinho aí, mas depois eu vou fazer quando for o caso de fazer as contas, eu vou usar um pouco diferente para simplificar as coisas. O que você pode fazer é que você tem algum tipo de gerador aqui, tem alguma coisa que dá energia ao sistema, que pega cargas aqui positivas, digamos, e joga lá, certo? Quando você faz isso, e esse potencial vai subindo aqui, tá certo? Você vai cada vez ter mais dificuldade, certo? Conforme você vai pôr mais e mais e mais carga, você tem que fazer mais e mais e mais força. E esse trabalho que você faz sobre o sistema fica armazenado no sistema. Se você põe uma certa quantidade e interrompe aqui, a carga fica lá. Ela não vai para lugar nenhum, porque aqui no meio é isolante, não pode passar. Mas tem um campo aqui, tá certo? Tem uma diferença de potencial entre isso aqui. Então, se agora você fecha o circuito ou põe algum resistor, alguma coisa aqui, um motor elétrico, uma lâmpada, qualquer coisa que você põe aqui, essa carga vai espontaneamente fluir de volta para esse fio e entregar a energia de volta para esse objeto que você colocou, motor, lâmpada, o que seja, tá certo? E eventualmente voltar para cá até que ele esteja descarregado. Ou seja, quando você carregou o capacitor, você fez algum trabalho sobre ele, o trabalho ficou armazenado aqui de alguma forma. E se você colocar alguma coisa aqui que possa usar essa energia para realizar algum outro tipo de trabalho, fazer alguma coisa, você pode então usar essa energia dessa forma, de forma espontânea, para ligar uma lâmpada, um motor, qualquer coisa aqui, usar aquela energia que você tinha acumulado no capacitor. Então vamos discutir exatamente qual é essa energia, como é que eu vou fazer, eu vou usar um capacitor de placas paralelas para fazer essa conta, mas vamos lembrar que isso é mais geral do que esse exemplo que eu vou usar aqui para ilustrar. Então vamos imaginar aqui que eu tenho de novo o meu, deixa eu desenhar aqui, capacitor de placas paralelas. Isso aqui é o meu eixo Z, aqui é meu plano. Exatamente esse capacitor. Eu vou usar, como eu vou ter que fazer integrais, vai aparecer diferenciais aqui, eu não vou usar D aqui para distância, eu vou usar H, só para não confundir depois. Então, eu vou usar isso aqui como H sobre 2, menos H sobre 2, como as posições disso, ou seja, a altura aqui é H, tá certo? E aqui você tem alguma área A nessas placas, e você tem um campo E para cá, certo? A gente só sabe qual é esse campo E. O que eu vou fazer é o seguinte: vou assumir que tem que o capacitor está carregado, então tem um Q menos Q nele aí. Aí eu vou pegar uma pequena quantidade de carga que eu vou chamar de DQ e vou transferir ela de baixo para cima, aqui aumentando um pouco aquele e também aumentando esse imóvel com valor negativo. Ou seja, eu vou aumentar um pouco a carga no capacitor, transferindo esse DQ aqui daqui para lá. Você poderia fazer isso pelo circuito externo, mas para simplificar a minha conta de qual é o trabalho, eu vou simplesmente imaginar que eu faço isso por dentro do capacitor. Em vez de usar o circuito externo, eu vou simplesmente, para fins de calcular o trabalho, vou imaginar que você tem uma pinça elétrica aí que você pega um delta Q aqui e transfere ele para lá. Aqui o meu delta Q, uma pequena quantidade de carga sendo transferida, certo? Onde tem esse campo E aqui, que a gente conhece, que está associado à diferença de potencial entre esses dois, certo? Essas coisas todas são conhecidas, as soluções foram expostas aí em cima. E agora eu quero saber o seguinte: qual é a quantidade de trabalho adicional que eu tenho que fazer para pegar um DQ infinitesimal e transferir para lá? Okay? Bom, para fazer isso, a gente primeiro lembra que esse EZ aí, tá certo? Ele é menos, ele está apontando para baixo, e ele é proporcional à carga que já está lá, dividido por ε0A. Ele é constante ao longo de Z aqui, certo? É um campo homogêneo constante. Bom, isso significa que a força na direção Z, feita sobre esse elemento de carga aqui, é isso vezes o dQ, tá certo? Portanto, vai ser menos Q dQ, que é o elemento de carga que está subindo aqui, dividido por epsilon zero. Okay? Essa vai ser a força que eu, contra a qual eu vou estar trabalhando aqui. Então, eu vou estar fazendo trabalho sobre o sistema, dando energia para o sistema, indo contra essa força para baixo aqui. Tá certo? A minha força que eu estou fazendo sobre o sistema é menos essa. Okay? Portanto, o trabalho que eu estou fazendo, que eu vou chamar aqui de. É um pequeno trabalho, certo? Porque essa é uma pequena carga, certo? Então, um pequeno trabalho feito sobre essa pequena carga. Quando eu fizer vários desses, essa é a contribuição dessa particular carga para o trabalho total que eu quero fazer. Como é que vai ser isso? Bom, isso vai ser menos essa força, que é menos Fz, vezes a distância h. Eu faço esse trabalho com constante a força ao longo de uma distância h. Então, tudo que tem que fazer é multiplicar isso aqui por menos h, e eu vou obter então a seguinte coisa. Eu vou primeiro pôr h sobre epsilon zero a, que são as partes constantes, o menos cancela, e eu tenho simplesmente q e dq. Certo? Ou seja, se eu tenho o capacitor carregado com q, certo? O campo é dado por isso aqui para baixo. A força é dada por isso aqui para baixo, assumindo que essa carga é positiva, tá certo? Essa também é positiva, só para simplificar. E aí eu faço o trabalho dessa força, que é o produto da força pela distância percorrida, e dá essa quantidade aqui, certo? Agora eu vou perguntar o seguinte: o que acontece se eu fizer isso repetidas vezes? Eu pego um dq, depois um dq, depois um dq. Você podia imaginar que eu estou pegando cargas elementares, vamos lá para cima, até que eu perfaça essa carga total. Cada uma dessas pequenas cargas subindo aqui vai contribuir para o sistema, quer dizer, eu vou contribuir para o sistema ao colocar ela para cima, uma quantidade de energia que é igual a isso aqui. Certo? Bom, então, se eu integrar, ou seja, somar isso aqui num certo intervalo, eu obtenho toda a energia que eu dou no sistema, eu dou para o sistema naquele intervalo de carga. O que eu vou fazer agora? Eu vou integrar isso de zero até Q, tá certo? Se eu fizer uma integração do início, onde não tem nenhuma carga, eu começo, tá certo? Eu vou fazendo, 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 até ter uma carga total Q aqui, ok? Aí eu vou tenho a energia total que eu dou para o sistema, que, portanto, fica armazenada nesse capacitor aí, e vai ser uma integral de zero a Q, tá certo? Das várias contribuições, ou seja, agora eu somo essas contribuições indo de zero até uma carga total Q. Bom, num passo intermediário, essa carga total ainda não é essa Q aqui, eu vou chamar essa outra de Q', que é quanto que eu tinha no, até um certo passo intermediário, eu tenho um certo Q', que vai ser a minha variável de integração aqui, para não confundir com o total, eu vou chamar ela de Q'. Então, eu vou dizer que isso aqui é o seguinte. Primeiro, isso aqui é dado por essa quantidade. Então, esse Q dQ vai virar um Q' dQ' dentro dessa integral, integrado de zero até o máximo de Q. A constante na frente é simplesmente H sobre epsilon zero. Ok? E a integral vai ser, então, uma integral de zero até Q dQ' de Q'. Esses dois elementos eu virei, tirei nome, troquei nome aqui para não dar confusão com aquele, tá certo? E eu tenho essa constante na frente. Passou uma integral muito simples de fazer, dá um meio disso aqui ao quadrado, aplicado lá, menos aplicado aqui é zero, lá é Q2. Então a resposta é simplesmente um meio de H sobre epsilon zero a Q2. Ou seja, está aí a energia total armazenada no sistema quando ele está carregado com uma carga Q, menos Q, tá certo? E tem o correspondente diferença de potencial aqui, que pode ser obtida. Ok. Então, vamos ver se a gente consegue escrever isso em termos abstratos, ou seja, em termos nos quais eu ignoro os detalhes do capacitor, que é um capacitor de placas paralelas, aqui essa história, e eu simplesmente encaro ele como um compositor genérico que está carregado com um certo quê. Então, para fazer isso, eu preciso escrever esse resultado em termos da capacitância desse particular sistema, e aí eu generalizo. Desculpe, eu generalizo para um capacitor qualquer, tá certo? Desde que eu seja, se eu saiba qual é qual é o CD, né? A capacitância dele. Bom, se a gente se lembra aqui, a capacitância era dada por ε0A sob D. De forma que essa coisa aqui é precisamente o inverso da capacitância, certo? Ou seja, eu posso escrever esse epsilon de uma forma agora que depende apenas da capacitância do capacitor e não dos detalhes geométricos dele, como 1 meio de Q ao quadrado, que é a carga no capacitor, dividido por C, porque isso aqui é 1 sobre C, certo? Então, essa é uma fórmula, uma das formas de você dizer qual é a energia elétrica que está armazenada num capacitor de capacitância C com uma carga Q. Não precisa ser mais esse aqui, pode ser qualquer capacitor desse que você tenha calculado a capacitância dele. O que significa que toda a complicação geométrica do capacitor está envolvida apenas no cálculo desse C aqui. Se você soubesse C, você tem tudo que você precisa saber do capacitor para saber como ele se comporta, certo? Qual é a energia que ele adquire quando você coloca aí uma carga Q nele, certo? Bom, além disso, tem uma outra forma de você escrever essa energia, uma outra forma útil, que é você lembrar que Q está associado ao delta phi aqui, a qual é a voltagem, tá certo? Tipicamente, no capacitor, o que você consegue medir na bancada não é tanto a carga que está no capacitor, é a voltagem que está no capacitor. Isso é fácil de medir, certo? A capacitância, você simplesmente tem que assumir que você sabe, dado o capacitor, geralmente está escrito nesse, né? Tá certo? E você, o que você lê, realmente mede é a variação delta phi, tá certo? A diferença de potencial nas pontas do capacitor. Essa diferença de potencial está relacionada com Q dessa forma, certo? Ou seja, eu posso substituir isso aqui por isso e escrever essa mesma energia em termos da coisa que você realmente mede, ou seja, da diferença de potencial e da capacitância. Ou seja, outra forma de você escrever isso. O que acontece se você faz isso? Bom, você vai ter um C ao quadrado aqui, cancela, fica o C em cima em vez de ficar embaixo, e você tem agora delta φ ao quadrado. Então você tem 1 meio de C vezes a diferença de potencial ao quadrado nas classes. Então você tem as duas formas aqui, você vai ter a mais útil delas, de escrever qual é a energia que está armazenada no capacitor. Ok, então a gente agora sabe quantificar, tá certo? Qual é a energia armazenada no capacitor? Então, essa energia que você pode armazenar lá e depois usar, ok? Usar para fazer trabalho, acender lâmpadas, ou seja lá o que for. Ok, eu vou agora mudar um pouquinho de assunto, interpretar essa energia de uma forma um tanto diferente. Então, antes de fazer isso, eu queria abrir para perguntas aqui, saber se alguém tem alguma dúvida.
Sr.
Oi, fala.
Eu fiquei um pouco confuso com esse Q. Esse Q é a quantidade de cargas que já tinham na placa ou aquela que você está levando de uma para outra depois?
Não, então vamos com calma. Quando eu fiz essa conta aqui, eu fiz a conta de uma contribuição lá no meio do processo. Então, qual é o processo? O processo é, no fim aqui, o processo é o seguinte, nessa figura completa aqui, você começa com ele descarregado, certo? Tem zero lá e zero aqui. Agora, você leva um delta Q. Então, agora você tem delta Q lá, menos delta Q aqui. Agora, você leva um outro delta Q. Aí você tem dois delta Q lá e menos delta Q. Você fica fazendo isso até você chegar num total de Q. Esse é o processo que está sendo descrito aqui. No meio do processo, você tem lá um certo Q, que eu chamei aqui de Q', nessa conta que eu chamei de Q'. E agora você está simplesmente calculando qual é a próxima contribuição, dado que já tem Q' lá, tá certo? Você vai faz a próxima contribuição, está aqui essa conta feita. Se você quiser, eu posso pôr um linha aqui para simplificar a sua vida, tá certo? Okay? Ou seja, o que eu calculei aqui foi a contribuição genérica num passo intermediário qualquer do processo, entre começar do zero e até um total de Q. Okay? Então, esse Q aqui, no fim aqui, quando eu faço o processo inteiro, que é somar indo até Q, esse Q é a carga final que tem no capacitor. Os delta Q são os que eu fui subindo, 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 até perfazer esse total. Quando eu somo todas as contribuições de energia, eu obtenho essa energia total no final do processo. Não sei, eu respondi sua pergunta? Alô?
Entendi, entendi.
Tá,
Então, mas
ok.
no primeiro caso, quando você vai levar a vai, é que é meio estranho fazer, mas o primeiro DQ que você vai levar não teria uma.
Peraí, eu não entendi a pergunta. Você podia repetir, por favor?
É que assim, ó, acho que é um
Então.
pouco estranho, mas o primeiro DQ que você fosse levar não teria um campo elétrico ainda, né? Não teria uma força
Exatamente.
contra ele.
É por isso que dá esse fator de meio aqui. No início, é muito fácil levar, porque não tem campo elétrico. Primeiro deu o quê? Infinitesimal, o trabalho é zero. Então, isso aqui é essa primeira. Essa primeira contribuição ao trabalho, no caso onde isso é zero, vale zero. Mas na segunda já tem alguma, porque agora já tem um pequeno campo menor, tá certo? Um campo pequeno, associado a ter um DQ lá, eu estou levando o segundo, então já vai ter um pouquinho de resistência. Essa resistência vai aumentar linearmente, tá certo? Quanto mais Q tiver lá, mais tem resistência para o próximo. Então, no fim, dá esse fator de meio aqui, tá certo? Esse fator de meio está associado a você ter uma coisa linear, a resistência vai subindo linearmente, tá certo? A energia vai subindo linearmente, portanto, a resistência, o campo vai subindo linearmente, então, a resistência você levar a força vai subindo linearmente, então, a resistência você levar o próximo pedaço vai subindo linearmente, se você soma tudo, dá um meio disso vezes aquilo, tá certo? Que eu peço que eu. Ok? Por isso que tem esse fator de meio, porque exatamente o campo não é uma constante ao longo do processo. Ele é uma constante aqui dentro desse volume, mas conforme eu vou fazendo cada passo desse processo, ele vai aumentando. Tá? Ok? É um
Entendi, obrigado.
processo, é um pouquinho mais complicado do que uma coisa constante, é uma coisa que varia linearmente. Ok? Esse aqui é o linearmente. Mais alguma dúvida? Ok. Bom, agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais abstrata aqui, que é interpretar isso de uma forma um pouco diferente do que a gente fez aqui. O que a gente fez aqui foi interpretar qual é a energia armazenada, essa energia aqui armazenada no capacitor, tá certo? Em termos das características globais do capacitor, ou seja, assim, qual é a carga que está lá, ou qual é a voltagem que aparece. Coisas que você poderia medir, tá certo? No laboratório. Agora, o que eu vou fazer agora é dizer, tem uma outra forma de se interpretar essa energia, tá certo? Qual é a outra forma? A outra forma é a seguinte: conforme você vai pôr essa carga lá, o que realmente acontece é que esse campo vai sendo criado, certo? Você meio que está fazendo um reservatório de campo aqui. Tem um campo elétrico em toda essa região que está sendo aumentado, 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 conforme você vai transferindo carga. Então, de alguma forma, você deve poder associar, tá certo? Que essa energia acumulada, na verdade, está acumulada no campo. É uma forma mais detalhada de você dizer onde está a energia e como é que ela está sendo, e como exatamente que ela está sendo armazenada dentro desse retângulo aqui, desse paralelepípedo aqui, tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês que você também pode escrever essa energia em termos desse campo elétrico que aparece lá. Okay? E isso é uma forma mais importante e mais profunda e mais geral de interpretar essa energia do que essas coisas aqui, que são, digamos, formas um pouco mais práticas, mas menos profundas de você interpretar qual é o papel da energia nesse processo. Então, deixa eu fazer isso. Para fazer isso, deixa eu mostrar para vocês, primeiro, que a quantidade Epsilon 0 e 2 V, onde Epsilon 0 é aquela constante dielétrica do vácuo, tá certo? Aquela que aparece na lei de Coulomb, e é semente algum campo elétrico. Eu não estou aqui pegando nenhum sistema em particular, eu estou semente querendo saber quais são as unidades físicas de esse produto aqui, ok? Para fazer isso, eu vou então adivinhar as unidades físicas de cada um dos três pedaços. Você, esse aqui é comprimento ao cubo, tá certo? Aquele lá eu preciso adivinhar, esse aqui também precisa adivinhar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer, bom, a gente sabe que pela lei de Coulomb, tá certo? A gente tem que o campo elétrico, tá certo? Deixa eu ver como que eu quero começar isso aqui. É alguma coisa como Q sobre epsilon zero. Os quatro pis não importam, tá certo? Não, deixa eu fazer isso um pouquinho mais precisão. O campo elétrico de Coulomb, tá certo? Vamos começar usando um particular campo elétrico para saber quais são as dimensões disso aqui. É alguma coisa que tem a carga em cima, esse epsilon zero, que é um objeto dimensional, e um raio ao quadrado, tá certo? Então, vamos usar esse raio aqui como uma coisa com dimensões de comprimento genérico, tá certo? Devido a isso, tá certo? Eu posso dizer que epsilon zero tem dimensões, eu vou usar isso aqui para dizer, as dimensões disso são as dimensões de uma carga dividido por um campo vezes um comprimento ao quadrado. Agora, a força é a carga vezes o campo. Então, se eu puser uma carga em cima e uma carga embaixo, isso aqui vira uma força. Portanto, isso aqui tem dimensões de carga ao quadrado dividido por força e distância ao quadrado. Ok? Por outro lado, o próprio campo vezes a carga dá uma força, tá certo? Ou seja, eu posso, nessa expressão aqui, que é que eu estou analisando as dimensões dela, eu posso dizer que esse pedaço aqui tem essas dimensões, carga ao quadrado dividido por força ao quadrado vezes uma distância ao quadrado. Por outro lado, esse pedaço aqui, que vai ser esse ao quadrado, certo? Tem dimensões de força ao quadrado dividido por carga ao quadrado. Certo? Se eu puser esse carga para baixo e levar ao quadrado, que é o que eu tenho ali, eu tenho isso aqui. E o V tem dimensões de R ao cubo. Ou seja, não é importante quem é esse R, simplesmente que é algum comprimento ao cubo. Okay? Então, se eu pegar as dimensões desse produto aí, isso aqui tem dimensões disso vezes isso vezes isso, ou seja, de Q2 sobre R2 vezes F2 sobre Q2, que é esse aqui, vezes R3, que é aquele lá. Então, várias coisas cancelam aqui. Esse R3 aqui, o 3 cancela com esse R2, esse Q2 cancela com aquele Q2, esse 2 cancela com esse F. E por isso aqui, de força, esse comprimento. Bom, isso é falho, vai ter dimensões de energia. Ou seja, esse produto aqui, que envolve o quadrado do campo e o volume, tem dimensões de energia. Então, deve ser possível escrever essa energia aí, que a gente calculou para o capacitor, em termos dessa quantidade. Certo? Eu vou mostrar aqui que, de fato, isso é verdade, e não só isso, mas é um fato extremamente importante. Considere a seguinte fórmula, tá certo? Epsilon zero sobre 2 integral sobre um volume de quadrado do campo elétrico volume. Então, deixa eu simplesmente interromper isso aqui foi só uma análise de que isso está dimensionalmente sendo sugerido aqui, que deve existir uma relação desse tipo. E agora nós vamos verificar que, de fato, ela existe, tá certo? Vamos fazer essa conta para esse caso do capacitor aqui, no qual eu sei qual é o campo elétrico, eu sei que ele é constante dentro desse volume, que tem uma área A aqui e uma altura H aqui, certo? E, portanto, e o epsilon zero é o que ele é, portanto, eu posso certamente fazer essa conta. Eu tenho o valor do E, eu já conheço, está ali, tá certo? Dado essa aqui, o E tem esse valor aqui, o quadrado dele é o quadrado desse número. Eu simplesmente multiplico isso pelo volume, porque a integral sobre o volume aqui, o E é constante, ele sai da integral, fica simplesmente ele vezes o volume. Portanto, é fácil fazer essa conta, tá certo? O que eu vou obter aqui vai ser simplesmente epsilon zero sobre 2, E ao quadrado vezes o volume. Porque E é uma constante nesse particular sistema, sai aqui para fora, eu tenho lá o volume, tá certo? Bom, então deixa eu substituir isso aqui pelos valores que a gente conhece para isso. Bom, primeiro eu tenho esse y0 sobre 2 aí. Agora eu vou pegar o campo ao quadrado. Quem que é o campo ao quadrado? É Q2 sobre y0 ao quadrado A2. Tá certo? Esse é o campo ao quadrado. É Q2 sobre y0 ao quadrado A2. Ok? E quem é o volume? O volume é simplesmente A vezes H. Tá certo? A vezes H, vamos ver o que cancela aqui. Bom, um desses epsilon zeros cancela com esse, um desses A's cancela com aquele lá. O que eu obtenho é 1 meio de Q2H sobre epsilon zero A. Mas se você for lembrar qual é a energia que a gente tinha obtido antes aqui, é exatamente isso. 1 meio de epsilon de H sobre epsilon zero A vezes Q2. 1 meio de H sobre epsilon zero A vezes Q2. Ou seja, isso é precisamente aquela energia epsilon que eu já calculei antes. Ou seja, além dessas duas formas, deixa eu manipular isso aqui de um jeito. Só um minutinho, deixa eu organizar aqui. Ok, além dessas duas formas aí, tendo em vista essa conta que eu acabei de fazer aqui, eu também posso escrever que essa energia pode ser escrita diretamente em termos do campo, tá certo? Como 1 meio de epsilon zero vezes a integral sobre o volume do capacitor do quadrado do campo dV. Então, essa é a terceira forma de você representar essa energia. Ao contrário do que eu calculei aqui em detalhe, tá certo? Que é o caso específico desse capacitor, como exemplo. Isso aqui é completamente geral. Tá? Na verdade, isso aqui é mais geral do que parece, porque vale inclusive fora da eletrostática. Okay? Vale de forma geral, com a única diferença que tem um pedaço faltando nessa energia, que é uma parte envolvendo o campo B, porque a gente não tem ainda o campo B no nosso estudo aqui. Ou seja, existe uma parte da energia eletrostática, existe outra que é elétrica, de natureza elétrica, não eletrostática, mas de natureza elétrica, e tem uma outra parte da energia que é de natureza magnética. A soma das duas é a energia eletromagnética total do sistema. Okay? E, na verdade, isso aí é a forma de longe mais importante de encarar a energia, tá certo? Essa é metade da energia, a outra metade não foi estudada ainda. Mas nos nossos casos particulares, quando você está aplicando isso a um capacitor, com essa cara ali, tá certo? Então, isso pode ser. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo isso aí, né? Então, nesse caso particular, quando você está considerando esse capacitor com campo dentro, isso pode ser escrito dessas duas formas muito práticas aqui para uso no laboratório, mas pode ser escrito dessa forma mais abstrata aqui, que é o que essa forma está nos dizendo, é a energia realmente está distribuída ao longo desse volume e ela está armazenada no campo elétrico, é o campo elétrico E, certo? O quadrado dele que realmente está associado com a energia armazenada no capacitor. E essa é a forma mais profunda e importante de representar a energia num sistema eletromagnético. Isso aqui tem realidade física, mas a realidade. Isso, aqui parece apenas uma manipulação de variáveis. Você pode escrever a coisa de três jeitos diferentes. Mas quando você estuda o eletromagnetismo mais para frente, você vê que isso aqui tem uma certa realidade física, certo? Você pode ter no espaço vazio, ok? Onde não tem cargas por perto, aqui como nesse caso, você pode ter lá uma onda eletromagnética carregando energia num lugar onde não tem carga nenhuma, energia é isso aqui. Nesse caso não dá para escrever energia desse jeito, porque essas coisas não se aplicam do jeito que se aplicam aqui. Certamente não desse jeito, porque não tem nenhuma carga nas imediações. Você pode ter lá uma, certo? Uma onda eletromagnética se propagando no vácuo, tá certo? E a parte elétrica da energia dela é dada por isso aqui sempre. Certo? Ou seja, isso aqui tem uma realidade física, essa energia pode ser sentida, ela pode, se você quiser sentir ela, vai lá fora e olha o sol, tá certo? Não, não olha diretamente, mas o sol. Fica de cara para o sol, que você olha, vai sentir a energia do sol chegando em você, é essa energia que você está sentindo. Okay? Então, essa é a forma mais importante de se encarar o conceito da energia no eletromagnetismo, essa é mais abstrata, mas mais geral. E para uso prático de vocês, você tem essas duas formas aqui de você encarar isso, tá certo? Tanto em relação, em função da carga no capacitor, ou em função da diferença de potencial no capacitor, você sabe aí qual é a energia armazenada. Muito bem. Eu vou terminar aqui, pelo menos, não sei se vai dar para terminar realmente, mas pelo menos começando um exemplo de cálculo de capacitância menos trivial do que o caso de um capacitor plano, para vocês verem como é que se faz isso. Mas antes disso, eu queria mais uma vez abrir para perguntas aqui, ver se eu vou mudar de ênfase aqui. Alguma dúvida do que foi dito até agora? Ok, bom, então está aqui um exemplo, tá certo? O ponto é, pelo menos para as funções de usar capacitores em circuitos elétricos ou eletrônicos, o que a gente precisa, fica tudo resolvido para esse tipo de finalidade, se eu simplesmente usar a capacitância, se eu souber qual é a capacitância. Então, vamos fazer um cálculo da capacitância C num sistema que não é completamente trivial, tá certo? Então, deixa eu desenhar esse sistema aqui. Aqui meu eixo Z, como de sempre. Aqui está o meu plano XY. Aqui o Z. E agora eu vou considerar um sistema que consiste de dois cilindros de base circular colocados coaxialmente um dentro do outro. Assim, está aqui um deles e está aqui o outro. Então tem aqui esse cilindro de fora e esse cilindro de dentro. Os dois estão supostamente em base circular aqui, tem uma certa altura H. Eu vou fazer de novo uma aproximação. Deixa eu colocar aqui H. Esse aqui vai ser o R1, que é o R de dentro, e esse é o R2, que é o R de fora. Tá certo? Aqui estão as distâncias coordenadas. Mais uma vez, o que eu vou realmente calcular vai ser o caso de um cilindro infinito. Eu vou imaginar que a gente tem um pedaço, então a gente corta um pedaço do problema de você ter dois cilindros infinitos com um campo entre eles. Tá certo? Esse é o mesmo tipo de aproximação, ignorando o efeito de bordas, que foi feito no caso do capacitor de placas paralelas. Então, o que eu estou assumindo aqui é que esses dois tubos aqui são muito compridos, o H é muito grande comparado com os R's. Bom, só para vocês saberem, uma aplicação importante da conta que eu vou fazer é no cálculo das propriedades elétricas de cabos coaxiais, que nem esses cabos de televisão a cabo, coaxiais, que podem ser usados para transmitir sinais elétricos. A transmissão de sinais elétricos com alguns cabos coaxiais é uma tecnologia importante, tá certo? E a capacitância por unidade de comprimento, que é basicamente o que eu estou calculando aqui, pega um comprimento grande, mas finito, qual é a capacitância desse sistema para esse comprimento aí, é importante na engenharia desses cabos. Se vocês sabem alguma coisa sobre esses cabos, vocês devem saber que tem uma impedância, os cabos, tem uma impedância de 75 ohms, de 50 ohms, uma coisa assim. E você fica, como é que um cabo pode ter uma impedância que não depende do comprimento? Bom, ele pode. E para calcular isso, você vai precisar dessa conta aqui, quando você for fazer isso lá mais para frente. Então, vamos assumir que eu tenho esse capacitor aqui, e o que esse capacitor vai fazer, ele vai adquirir uma carga menos Q, digamos que seja no de dentro, e Q no de fora, de forma que vai haver um campo elétrico radial para fora, apontando aqui no meio desse capacitor. Então, deixa eu ver o que a gente pode dizer sobre qual é o campo aqui fora, lá dentro e no meio, entre as duas placas do capacitor, que são esses dois cilindros aí, usando a lei de Gauss. Vamos usar como superfície de Gauss cilindros coaxiais, tá certo? Bastante compridos também, com eixo nesse eixo Z. Então, tem aqui um cilindro, certo? O que a lei de Gauss nos diz? A lei de Gauss diz que o fluxo do E, que por simetria E, tá certo? Ele só pode depender de ρ, que seria a coordenada polar aqui, tá certo? A coordenada do raio horizontal aqui. Ele tem que ser o E na direção de Rho, isso. Normalmente ele vai estar na direção de Rho, ou seja, a componente é Rho vezes Rho. Só pode depender de Rho e tem que estar na direção do Rho. Por simetria, tá certo? Por um cilindro infinito, onde eu posso inverter o cilindro, rodar em torno do cilindro, transladar ao longo do cilindro, tudo isso são simetrias. Para você satisfazer todas as simetrias, nós já vimos antes no caso de um fio, mas no caso do cilindro são as mesmas simetrias, eu preciso disso. Então, o que acontece se eu puser a minha superfície de Gauss aqui fora? Bom, o que acontece é que o fluxo vai ser simplesmente a área do cilindro vezes o E de Rho que houver lá, mas acontece que qual é a carga interna a um cilindro que está aqui por fora? É Q menos Q, zero. Bom, se a carga interna é zero, então o campo tem que ser zero pela lei de Gauss. Portanto, E de Rho, tá certo? Provavelmente eu devia ter chamado esses caras aqui de Rho 1 e Rho 2, mas eu já chamei de R1 e R2, não vou deixar assim, tá certo? O E de Rho é zero se Rho for maior que R2. Porque aqui eu estou aqui fora, a carga total é zero, então o campo tem que ser zero pela lei de Gauss. Se eu tiver um cilindrinho aqui dentro também, certo? O campo continua tendo as mesmas simetrias, o fluxo é fácil de calcular, é a área do cilindrinho vezes o E de Rho que tiver nesse ponto. Mas qual é a carga interna? Bom, agora as duas estão fora. Então, também é verdade que E de Rho é zero para Rho menor do que R1. Então, só tem E de Rho quando Rho estiver entre R1 e R2. Nesse caso, qual é o fluxo do campo elétrico? Eu vou chamar isso de E de... Bom, deixa eu chamar isso aqui assim, tá certo? Eu mudei a notação aqui, preciso prestar atenção para não errar aqui. Então, vamos agora colocar nossa superfície de Gauss aqui no meio. Tá? Então, eu tenho um E de Rho aqui nessa posição, tá certo? Bom, quem é o fluxo desse camarada aqui? Ele vezes a área desse cilindro de altura H com esse raio Rho aqui, tá certo? Portanto, isso aqui é simplesmente 2π Rho vezes H. Esse é o fluxo, né, num cilindro que seja colocado bem no meio aqui, em alguma posição, entre as duas placas, tá certo? Agora, qual é a carga interna? Então, é 1 sobre, pela lei de Gauss, é 1 sobre epsilon 0 vezes a carga interna. Bom, a carga interna é menos Q, certo? Porque a de fora está fora, não é interna. Então, só a interna é só esse menos Q aqui, certo? Ou seja, o campo, na verdade, vai estar apontando para dentro. O campo vai ser na direção para dentro, ok? O que significa aqui, fazendo a pontinha aqui, eu vou ser simplesmente um campo E Rho, de Rho, que é igual a, bom, tem um sinal de menos geral, tem essa carga aí, Q, e aqui eu tenho como constante 2πε0, e eu tenho um Rho, que é esse Rho aqui, e um H. Okay? Então, esse aí é o meu campo, certo? Essa é a forma do campo, naturalmente, vetorialmente, se a gente coloca isso ali, está na direção de Rho. Então, a minha pergunta é, se esse é o campo, quem é o φ? Certo? Bom, por simetria, pelas mesmas simetrias que já foram usadas antes, φ só pode depender de Rho. A derivada dele em relação a Rho aqui, certo? Tem que dar esse camarada, e as outras derivadas em relação a z ou θ, tem que ser zero, porque não tem componente de E em relação, na direção de z, nem na direção de teta em volta do eixo. Então, do fato então, de que se você faz a derivada em relação a essa coordenada, que é um arco, né? Lembra que as derivadas têm que ser em relação a arcos, então isso aqui é, em relação ao arco, é o próprio R, é o próprio Rho aqui, tá certo? Isso vai ser o E Rho de Rho, vai ser igual a menos a derivada desse φ de Rho em relação a Rho. É isso que eu tenho que fazer e tem que dar essa coisa aqui, tá certo? Que é menos Q sobre 2πε0H1 sobre Rho. Bom, agora não é difícil integrar isso aí, tá certo? Ou seja, se a derivada do Rho é isso aqui, pode cortar o sinal de menos, quem vai ser o Rho? O Rho vai ser uma função cuja derivada é 1 sobre Rho. Portanto, a primitiva de, certo? Rho, acho que dá para escrever aqui, né? Rho, é essas mesmas constantes que tem na frente, 2π ε0h vezes o logaritmo de ρ. Ok? Naturalmente, mais ou menos alguma constante aqui. Isso aqui, derivado tem que dar aquilo. Eu posso somar uma constante aqui, que seria uma constante de integração. Mas eu não vou me preocupar com isso, porque eu vou imediatamente fazer uma integral definida, e isso vai lidar aí com a constante. Deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Tem um pouquinho de tempo só. Bom, então deixa eu fazer logo essa conta aqui. A minha conclusão é que a primitiva é esse. Deixa eu fazer isso assim. A primitiva é essa coisa aí, tá certo? Então agora o que eu vou fazer é eu vou pegar essa derivada de ρ que está aqui e integrar isso. Vou fazer uma integral não só. Aqui é a primitiva, mas eu quero fazer uma integral definida. Então eu vou fazer a seguinte integral definida: a integral de R1 até R2 de del φ. Del R, del Rho, desculpe, de Rho, ok? Ou seja, vamos pegar essa coisa aqui, sem o sinal de menos, e integrar de um ponto até o outro. O que, que eu tenho disso, tá certo? Bom, isso naturalmente, por um lado, é simplesmente a integral da derivada, pelo termo fundamental do cálculo, isso é o φ de R2 menos o φ de R1, e naturalmente aquela constante que eu teria que somar aqui é cancelada nessa diferença, não preciso me preocupar com ela. Por outro lado, é a integral dessa coisa que você está escrevendo ali, que você está vendo ali. Então, isso aqui é a integral de Q sobre, sem o sinal de menos, 2π ε0h, a integral de 1 sobre ρ. Mas isso é o logaritmo de ρ aplicado de R1 até R2. Ok? Ou seja, essa diferença de potencial, que é a coisa que eu estou interessado, porque eu sempre quero. Escrever a capacitância, eu sempre preciso de ter a diferença de potencial entre duas placas, que é precisamente isso aqui. Você tem um R1 também, é difícil de ver. Bom, aplicando isso nos dois pontos, eu concluo que delta φ, que é a diferença aqui, é a mesma coisa que Q sobre 2π ε0h vezes o logaritmo de R2 sobre R1. Bom, se isso é verdade, temos aqui agora a razão entre Q e delta φ, e é o inverso disso aqui, tá certo? Ou seja, o inverso da coisa que multiplica aqui é a capacitância, que é simplesmente 2π ε0h sobre o logaritmo de R2 sobre R1. Note que é importante que apareça essa razão aqui, porque o argumento do logaritmo, como o argumento de qualquer função transcendente aí, não, certo? Dessas funções matemáticas que são expressas por séries, você não pode ter nada aqui que tenha uma dimensão fixa. Então, a razão de 2R é sempre racional, então isso mostra que tem alguma chance de estar correto. Na verdade, está perfeitamente bom. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que a capacitância é linearmente proporcional ao comprimento, tá certo? Ou seja, se eu dobrar o comprimento, eu dobro a capacitância. E ela depende da razão de R2 com R1, tá certo? Então, o que acontece se R2 for muito próximo de R1? Bom, isso aqui fica muito próximo, é maior e muito próximo de R1. Então, isso aqui é algum número ligeiramente maior do que 1, tá certo? Um pouquinho só maior que 1. Mas o logaritmo de 1 é zero, portanto, esse número é um número muito pequeno. Como está no denominador, isso tudo fica muito grande. Ou seja, a capacidade é grande quando você tiver dois cilindros muito próximos um do outro e um grande comprimento. Okay? Na verdade, você pode fazer uma aproximação aqui. Se você tiver aqui R2 é R1 mais um delta R, que seria essa distância aqui entre os dois, tá certo? Você pode aproximar esse logaritmo aqui da seguinte forma. R2 sobre R1 é agora R1 mais delta R sobre R1, que é a mesma coisa que o logaritmo de 1 mais delta R sobre R1. Naturalmente, quando isso aqui é muito pequeno, o logaritmo, fazendo uma série de Taylor, ou seja, aproximando ela em primeira ordem numa série de Taylor, é a mesma coisa que o logaritmo de 1 mais esse negócio aqui, tá certo? Ou seja, logaritmo de 1 mais epsilon é simplesmente epsilon, Ou seja, isso aqui é aproximadamente igual a delta R sobre R1, quando delta R é bem pequeno comparado com esses dois, certo? Se a distância for pequena comparada com os raios. Se você agora substitui isso na sua expressão de C aqui, o que você obtém? 2π epsilon 0 h sobre delta R vezes R. Esse vezes R1. Naturalmente, R1, nesse caso, é aproximadamente igual a R2. Tá certo? Tanto faz você usar um ou outro, porque a diferença entre os dois é bem pequenininha aqui. Bom, agora vamos reinterpretar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é epsilon 0 vezes 2πr1 vezes h sobre delta r. Delta r está lá, 2πr1. Quem é 2πr1? É a circunferência aqui, certo? É o comprimento da circunferência desse cilindro. E isso vezes h é a área do cilindro. Portanto, isso aqui é epsilon 0a. Eu vou agora chamar esse delta r de d, só para chamar a atenção para o fato que a gente voltou aqui para a expressão da capacitância de um capacitor de placas paralelas. Ou seja, o que a gente está vendo é o seguinte, que se esses dois forem bem próximos, é como se eu pegasse um capacitor retangular de placas paralelas e enrolasse ele aqui uma vez com um comprimento igual à circunferência. Então, no limite onde a capacitância, a distância entre as placas é muito menor que as outras dimensões do sistema, de novo, a capacitância acaba sendo dada pelo valor da capacitância de placas paralelas. Ok? Bom, e com isso eu cheguei às 9 horas, então a gente está terminando a aula aqui. E antes de eu terminar, vamos ver então se há dúvidas. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Dessa vez, surpreendentemente, eu consegui terminar a aula. Isso não acontece todo dia. Na verdade, faltou um pouquinho. Mas não. Bom, muito bem. Então, se ninguém tem dúvida, a gente pode debandar. Já deu 9 horas aqui. Mas eu vou ficar aqui esperando para ver se alguém quer perguntar alguma coisa.
Tchau, professor. Obrigado pela aula.
Não de nada, imagina. Ok. Aqui, está todo mundo saindo. Bom. Ok, então acho que a gente pode desligar isso aqui.